DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta quarta-feira, 9 de junho de 2021. São temas deste jornal: Angola discute a criação de um círculo eleitoral da diáspora e o governo defende que...
Nós não precisamos de ter necessariamente um círculo eleitoral da diáspora para que os cidadãos da diáspora sejam representados pelos deputados.
Mais de 200 crianças sofrem de desnutrição grave na província angolana de Quandocubango.
Temos problemas de saúde pública em função da situação que pode afetar as crianças. Considero ser esse momento para que o pior não aconteça.
Ainda neste jornal, o que muda com a suposta morte do líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, no combate ao terrorismo na Nigéria. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si neste jornal, que hoje leva a edição de Márcio Pessoa e a apresentação de Amos Fernando. Em Angola, discute-se a criação de um círculo eleitoral da diáspora. Os partidos da oposição querem que os angolanos que vivem no estrangeiro também tenham uma palavra a dizer nas próximas eleições gerais agendadas para 2022 e possam eleger os representantes para a Assembleia Nacional. Para isso, seria preciso mudar a Constituição da República. Mas o governo angolano diz que isso não vai ao encontro às sugestões do presidente angolano João Lourenço para a revisão constitucional. Mais detalhes a partir de Luanda, com o correspondente da DW África, Boralho Ndomba.
É o ponto mais polêmico em discussão na Assembleia Nacional, a criação de um círculo eleitoral na diáspora. Atualmente, há apenas dois círculos eleitorais, um nacional e outro provincial. Mas para o deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, Diamantino Musokola, é preciso criar um terceiro círculo eleitoral para que os cidadãos no estrangeiro possam eleger os seus próprios representantes.
Se pudéssemos acrescer um círculo da diáspora. Depois do círculo nacional, podíamos colocar vírgula, círculos provinciais e um círculo.
Este é um dos temas em discussão no âmbito da revisão pontual da Constituição da República. O processo de destituição do presidente, a fiscalização das ações do governo pelo parlamento ou a renúncia e suspensão do mandato de deputado são outros temas que dividem opiniões na Casa das Leis. Em relação ao círculo eleitoral da diáspora, a proposta colocada em cima da mesa é a eleição de 5 deputados, 2 para a África, 2 para a Europa e 1 para o resto do mundo. Mas não há consenso entre os parlamentares e o governo. O executivo diz que as ideias dos deputados não vão de encontro às sugestões do presidente da República para a revisão da Constituição. Segundo o ministro do Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, Adão de Almeida, a criação de um círculo eleitoral na diáspora seria redundante.
Nós não precisamos ter necessariamente um círculo eleitoral da diáspora para que os cidadãos da diáspora sejam representados pelos deputados. Os deputados são deputados da nação e representam todos os cidadãos.
Contactado pela DW África, o deputado do MPLA, João Pinto, recusou comentar o assunto.
Não podemos pronunciar coisas que estão em reflexão. Não é? A proposta admite eleições no exterior. A discussão que se abriu é se pode haver um ciclo eleitoral especial. Não, vai-se saber. Por isso que não se votou ontem. Não é? Vai-se saber. O princípio geral é que os angolanos no exterior podem votar.
O deputado da Casa CE, André Mendes de Carvalho Miau, lembra que uma coisa importante já se conseguiu neste debate sobre a revisão pontual. Nas próximas eleições, os angolanos na diáspora poderão eleger seus deputados, caso as alterações à Constituição sejam aprovadas. Mas ainda há outro desafio pela frente, que os angolanos na diáspora também possam ser eleitos, comenta André Mendes de Carvalho Miau.
Nós entendemos que há que restituir isso, o direito deles poderem eleger e serem, eleitos. Portanto, acho que isso aí até aqui está pacífico. Quanto à questão de se criar círculos eleitorais ou círculo eleitoral da diáspora. Bom, também é um problema de podermos analisar convenientemente a questão e implementar-se. Não há qualquer dificuldade à volta desta matéria, mas é preciso que se estude. Estamos a tratar da Constituição e não podemos resolver isso de uma maneira emocional.
A Casa CE sublinha que é preciso consenso em torno desta matéria. O tema pode voltar a debate na sessão agendada para esta quarta-feira. A aprovação na especialidade ainda não é dada como garantida. De Luanda, para a DW, Boralho Ndomba.
Muito obrigado, Boralho Ndomba. E é a nossa pergunta do dia. Na sua opinião, é ou não é necessária a criação de um círculo eleitoral da diáspora angolana? E por que razão o governo angolano não estaria interessado? Rosário Ntepa comenta que é necessário, sim, que haja um círculo eleitoral da diáspora, porque os angolanos residentes no estrangeiro gozam dos mesmos direitos dos que estão em Angola. Cafu António comenta aqui o que adianta ou não a revisão constitucional se os marimbondos vão cometer fraude eleitoral de novo. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano acaba de anunciar a abertura de um concurso público de acesso para a promoção de 181.624 professores para ocupar as vagas existentes no quadro do setor da educação nas carreiras de professor de ensino primário e secundário, segundo um despacho assinado pela ministra da Educação angolana, Luísa Maria Alves Grilo. A abertura deste concurso público resulta do memorando de entendimento entre os ministérios, dizia, assinado entre os Ministérios da Educação, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e do Sindicato Nacional dos Professores Angolanos, SIMPROF, datado de 24 de abril de 2021. O diretor do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo de Angola, Milton Chivela, disse ontem em Luanda que o governo angolano está a acompanhar o caso do estudante angolano detido em Cuba, acusado da morte de um professor. Falando à Rádio Pública Angolana, Milton Chivela garantiu que o embaixador de Cuba em Angola já teve a oportunidade de visitar o estudante Armindo Leitão Jeremias, finalista do curso de Sistemas de Informação em Saúde, que está a ser acusado da morte de um professor de nacionalidade cubana. Seguimos agora a Moçambique, onde a Suíça anunciou ontem em comunicado que vai desembolsar 10 milhões de dólares, cerca de 8 milhões de euros, para um projeto de desenvolvimento inclusivo nas províncias de Nampula e Niassa, no norte do país. De acordo com a chefe adjunta da missão suíça em Moçambique, o valor vai ser disponibilizado para os governos locais, autarquias e distritos que deverão usá-lo em estratégias e iniciativas que aumente os níveis de participação dos cidadãos nos processos de governação local. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi defendeu ontem a exploração equilibrada dos recursos marinhos, destacando a necessidade de uma abordagem nova na utilização sustentáveis dos oceanos e mares. Filipe Nyusi falava pela ocasião do Dia Mundial dos Oceanos, que ontem se assinalou em todo o mundo sob o lema Oceano, Vida e Meios de Subsistência. Já na Guiné-Bissau, o secretário-geral da Central Sindical, Júlio Mendonça, informou ontem que o encontro entre a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau e o governo guineense para tentar ultrapassar a greve geral da função pública foi inconclusivo. Segundo Mendonça, para a Central Sindical, a primeira condição para prosseguir as negociações junto do governo é o desbloqueio dos salários de maio e ou o pagamento das dívidas aos funcionários públicos.
DW África. Deutsche Welle.
Mais de 200 crianças sofrem de desnutrição grave no município angolano de Cux, na província de Quandocubango, e correm risco de vida. As autoridades sanitárias locais estão preocupadas com a situação e prometem ajuda. A reportagem que se segue é do nosso correspondente Adolfo Guerra.
O alerta das autoridades sanitárias no município angolano do Cux, província do Quandocubango, 244 menores sofrem de malnutrição grave e correm risco de vida. João Pedro Cativo é o diretor municipal da saúde.
Nos preocupa porque, às vezes, a nossa população não tem capacidade para poder os alimentar devidamente. Então, as consequências são mortes.
Muitas famílias da província vivem em pobreza extrema. Esta semana, a sociedade civil alertou para a situação de desespero de quase 75 mil famílias depois da seca e de uma praga de gafanhoto desde outubro passado a março deste ano. As colheitas foram devastadas. Mais de 250 mil toneladas de alimento ficaram comprometidas. Alberto Viagem, diretor-geral da Associação Juventude Unida para o Desenvolvimento Sadio Cultural, pede ao governo que tome medidas urgentes.
Temos problema de saúde pública em função da situação que pode generalizar-se, afetar as crianças. Considero ser esse momento para que o pior não aconteça.
No município do Cuxo, o administrador Joaquim de Oliveira mostra-se preocupado com o problema da desnutrição e promete ajuda.
Cuxo viveu numa calamidade em termos de escassez de chuva. Fez com que a população não produzisse em grande escala, provocando assim a fome de algumas famílias. O projeto do combate à pobreza está a fazer a aquisição de semente de hortícolas, no sentido de que a população tenha a cultura de produzir as hortícolas para garantir dieta alimentar. Estamos a trabalhar com cozinhas comunitárias.
No ano passado, mais de 500 mil de angolanos enfrentou situações de fome ou emergência alimentar, de acordo com um relatório das Nações Unidas divulgado em maio. Uma das principais causas apontadas são as condições climáticas extremas, como a seca, associadas ao alto preço dos produtos da cesta básica. O relatório alerta ainda para a prevalência muito alta de deficiências de crescimento das crianças e o estudo não tem em conta os efeitos da pandemia da Covid-19. As famílias afetadas pela seca dependem sobretudo de familiares ou de ofertas para se alimentarem. Lembra o Programa Alimentar Mundial, que antevê um futuro difícil em várias províncias angolanas. As chuvas abaixo da média nos últimos meses pioraram o estado da vegetação e isso poderá reduzir a produtividade agrícola e a qualidade dos pastos. Da cidade angolana de Minonga para a DW, Adolfo Guerra.
DW, do centro da Europa, para si.
O líder do grupo extremista islâmico Boko Haram, Abubakar Shekau, terá se suicidado há cerca de 3 semanas no estado de Borno, no noroeste da Nigéria, durante um confronto com militares jihadistas do Estado Islâmico na África Ocidental, ISWAP. Segundo o ISWAP, Shekau detonou um colete suicida para evitar ser feito prisioneiro e ser forçado a renunciar à liderança do seu grupo durante uma troca de tiros na floresta de Sambisa, no dia 18 de maio. Não é a primeira vez que Abubakar Shekau é declarado morto. Várias vezes circularam informações dando conta da sua morte, mas depois reaparecia em vídeos propagandísticos para provocar o governo nigeriano do presidente Muhammadu Buhari. Entretanto, o especialista em segurança nigeriana, Kabir Adam, acredita que desta vez Shekau foi morto, porque, segundo disse em entrevista à DW África,
every possible source that could verify.
Todo tipo de fonte que poderia confirmar a informação verificou que é verdade. Mas os únicos que ainda estão em dúvida são os militares nigerianos, que querem fazer uma investigação para saber o que realmente aconteceu através de um teste de ADN. Para já, Adam duvida que isso venha a ser possível e justifica. Simplesmente porque se diz que ele se explodiu a si próprio, pelo que quaisquer restos mortais serão difíceis de obter. Até a data, o Boko Haram ainda não confirmou a morte do seu líder, mas isso deve-se principalmente à desordem do grupo depois da suposta morte de Shekau, acredita Kabir Adam, acrescentando que nos últimos meses, os seus comandantes foram presos. A maioria ou aceitou a liderança do ISWAP ou foi morta. Talvez seja por isso que ainda não se pronunciaram sobre a morte do seu líder. Abubakar Shekau chegou à liderança do Boko Haram em 2009, depois do fundador do grupo, Mohamed Yusuf, ter morrido sob custódia policial. De lá para cá, Shekau tornou-se no líder mais antigo em serviço de qualquer grupo jihadista islâmico do mundo. Este facto pode ser explicado pelas seguintes razões, segundo Kabir Adam. Penso que ele governou por medo. Era um líder implacável que matou os seus comandantes e seguidores se estes discordassem da sua agenda e objetivos nos territórios sob seu controle. E ele era contra ideias contrárias à sua liderança implacável.
Type of, you know, ruthless leadership.
Abubakar Shekau também foi conhecido pela sua brutalidade contra a população civil. Em 2014, raptou 276 alunas de uma escola na cidade de Chibok, tendo depois aparecido em vídeos declarando publicamente que gostava de matar. Teria a suposta morte de Abubakar Shekau algum impacto na luta contra o terrorismo na Nigéria? Kabir Adam acredita que não, até porque, segundo disse, isto poderá provocar o surgimento de vários outros pequenos grupos armados e explica porquê.
Even after the death of Shekau, we have recorded instances where there have been armed.
Mesmo depois da morte de Shekau, continuamos a registrar alguns confrontos entre militares do ISWAP e os do Boko Haram. E parece que alguns comandantes do Boko Haram ainda não aceitam a liderança do ISWAP. Por isso, continuam a lutar e a tentar propagar o seu grupo. Se assim for, continuaremos a ter conflitos armados na região entre os dois grupos e os militares nigerianos.
Both between these two groups and the Nigerian military.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que na Nigéria um grupo de homens armados atacou um mercado e um campo de futebol numa pequena cidade no centro do país, tendo provocado a morte de pelo menos 27 pessoas e ferido muitas outras, informaram as autoridades policiais locais. No Burkina Faso, o primeiro-ministro do país, Christophe Dabiré, prometeu ontem que os autores do massacre do último final de semana, que provocou a morte, segundo dados oficiais, de 132 pessoas, não ficarão impunes. O dirigente falava depois de um encontro com os habitantes de Solyane, que se refugiaram em Seba, a capital da província de Iaga. Entretanto, dados oficiais do governo do Burkina Faso indicam que cerca de 7 mil famílias abandonaram as suas casas após o ataque à aldeia de Solyane. Um hospital foi incendiado em Ituri, no noroeste da República Democrática do Congo, onde violentos combates colocaram segunda-feira o exército regular contra milicianos nesta província, que está sob estado de sítio desde 6 de maio, informou ontem a Organização Médicos Sem Fronteira, apontando que a farmácia e o depósito de medicamento do hospital foram saqueados. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa colocou ontem o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, em licença especial, enquanto decorrem investigações sobre alegados pagamentos multimilionários irregulares no âmbito dos contratos ligados à Covid-19. E depois, uma delegação do movimento palestiniano Hamas chegou ontem ao Cairo, a capital egípcia, para discutir a reconstrução de Gaza e a reconciliação entre facções. A chegada era esperada há mais de uma semana, após a trégua mediada pelo Cairo, no âmbito das negociações entre as partes para garantir o fim das hostilidades, e chegar a um acordo sobre a reconstrução do enclave palestiniano. O Egito também convidou as várias facções palestinianas para dialogar sobre a reconciliação. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso espaço do 22, é tema de destaque a discussão sobre a proposta de criação de um cerco eleitoral da diáspora angolana. E perguntamos na nossa página do Facebook, na sua opinião, é ou não é necessária a criação de um cerco eleitoral da diáspora angolana? E por que razões o governo angolano não estaria interessado sobre este assunto? Recebemos várias mensagens. Para já, Carlton da Costa escreve que seria muito importante que os cidadãos angolanos vivendo na diáspora possam exercer o seu dever cívico de escolha dos seus representantes. Mas isso pode não acontecer devido ao receio do tipo de voto desses eleitores, que possuem um grande contacto com as democracias de mudanças rotativas de partidos no poder e de presidentes da República, como é o caso dos Estados Unidos. Depois, Pascoal Garcia escreve que o MPLA é um partido de criminosos e ladrões corruptos e comunistas. Por isso, não está interessado neste processo de votação dos deputados da diáspora. E Vítor Almeida defende que eleger representantes eleitoral não faz sentido, porque o deputado existe na Assembleia Nacional, e aliás, que existe na Assembleia Nacional pode muito bem representar de todos os cidadãos. E colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, editado por Márcio Pessoa e apresentado por mim, Amor Fernando. Nós voltamos amanhã com mais informações.